Que tomen asiento, que vamos a comenzar la charla. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerles a todos la presencia y bueno, que nos estén acompañando en un día un poco lluvioso. Y bueno, va a estar disertando el doctor Parry Dixon, que es un economista estadounidense que hace 32 años trabaja en ADM Uruguay, en ADM, y ahora viene a ADM Uruguay, bueno, a darle una charla de perspectivas del mercado agrícola. Y bueno, más que nada, muchas gracias y Parry Dixon.
Obrigado. Tem alguns de vocês que já me conhecem, mas para a gente que não me conhece, dá para saber, entender que eu estou falando português, num país que habla espanhol, então eu não hablo espanhol. Em vez de falar em inglês, eu vou tentar de comunicar com vocês em português. Com sotaque americano, então espero que dê para entender. Se alguém tiver pergunta enquanto eu estou falando, por favor, levanta a mão e podemos traduzir ou fazer alguma coisa para melhor entender. Mas o assunto hoje e o que eu faço como economista é falar sobre os mercados, o mercado de soja e milho e trigo no mundo. E todo mundo sabe hoje em dia que em quase todos os setores estamos sobrando de produto. E por isso que o preço está onde está hoje em dia, que é o preço baixo em comparação dos últimos 2-3 anos. Então, o que eu quero fazer hoje, eu não estou aqui para dizer que eu sei o que vai acontecer no mercado, porque com certeza ninguém sabe. Mas eu quero conversar com vocês sobre os fatores que entram no mercado para dar uma ideia o que pode acontecer. Então vamos começar assim. Quais são os fatores hoje mesmo que são mais importantes no mercado? Eu começo aqui com o mercado financeiro no mundo, que vocês sabem que o maior consumidor dos nossos produtos no mundo é China, é o país de China. E todo mundo sabe que nos últimos 2 anos tem problemas financeiros lá na China. Então a economia lá está andando com problemas. Mas, ao meu ver, até agora, esses problemas não deu prejuízo para o consumo de comida, para carne, para outros produtos. Então, ainda que a economia lá está andando fraco, eles ainda estão importando soja em grande quantidade. Então realmente não seja um problema até hoje, mas tem que olhar para o futuro. Sempre tem a possibilidade que os problemas que eles têm nos outros setores podem entrar no setor de agricultura também. E outros países também têm problemas. Nos Estados Unidos, estamos começando de aumentar os juros. O nosso Reserva Federal já aumentou os juros, sabe que é uma coisa bem pouco, mas está começando, que muda as coisas no mundo. Um fator que realmente tem que pensar. Estamos sabendo que estamos entrando no final deste ciclo de produção aqui na América do Sul. Que já na Paraguai, a safra de soja já passou. Estamos mais ou menos 60% de safra colhida lá no soja, lá no Brasil. Estamos começando em Argentina aqui também. E estamos sabendo que este ciclo, vamos ver a produção de soja mais alta do que no ano passado, ainda que o preço está onde está hoje em dia. Então, o mundo, estamos sabendo que já vamos chegar com a produção aqui mais do que no ano passado. Agora, nós vamos pensar o que vai ser sembrado, plantado nos Estados Unidos. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Já falei sobre a China, que hoje em dia, ainda que eles têm problemas financeiros, eles estão importando mais soja este ano do que no ano que vem. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso também. Porque entra em nossa conversa o fato que lá dentro de China, faz anos que eles estão pagando pelo produtor um preço quase dobro do preço ao resto do mundo. E por isso que eles têm estoques tão grandes para o milho dentro do país. Eu vou mostrar um quadro que eu acho que é interessante olhando para o futuro, que parece que esta assistência e o subsídio que o chinês está dando para o produtor está terminando. É um fator que vai entrar neste mercado. Mas para mim, o fator dentro dos últimos 12, 14 meses, o fator que talvez seja mais importante é o câmbio, é o valor do dólar no mundo, que eu acho que mudou completamente o sistema de produzir, a área que foi plantado e principalmente entre os Estados Unidos e o Brasil e a Argentina também. Eu vou mostrar um quadro que eu acho que explica isso um pouquinho melhor. Mas para mim, o valor do dólar realmente deu a sinal para o produtor aqui no América do Sul para plantar mais, quando o preço na bolsa em Chicago estava falando de plantar menos. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E ao final aqui, sempre o tempo, o clima, é o fator que decide a quantidade que nós vamos produzir. Se tiver problemas com o clima nos Estados Unidos este ano, começando agora, é claro que nós vamos voltar com o preço melhor. Mas tem que ter certeza que isso é que vai acontecer, porque tem estoques sobrando no mundo. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Sabemos que tem bastante fatores que entram no mercado que determina onde está o preço de hoje. Ultimamente, nós pensamos que é a oferta e demanda que determina onde vai o preço. E hoje em dia sabemos que no lado da oferta tem bastante coisa no mundo. Por isso que estamos com o preço de hoje. Mas eu vou falar agora que com o preço, desde 2014, que quebrou ambos lá no soja e o milho, e eu acho que hoje em dia o mercado não está falando sobre isso, mas com o preço muito baixo, estamos vendo que a demanda no mundo está aumentando. Parece que a demanda para o farelo de soja, vamos dizer, está crescendo de 6% a 7% este ano, que ao curto prazo não faz uma grande significativa. Mas mais longo prazo, se o preço fica neste nível, um dia a demanda realmente vai ser o fator mais importante. Mas hoje em dia é uma coisa que de vez em quando a gente fala sobre isso, mas realmente em comparação dos estoques que existem, Não tem um grande efeito ainda, mas uma coisa que tem que lembrar, tem que pensar. Outras coisas que entram no mercado, outros fatores aqui. O custo de energia, o preço de petróleo, que todo mundo sabe que estamos aqui mais ou menos $40 por barril para o petróleo no mundo, que tudo outras coisas sendo iguais, é um pouco baixista para o preço de produtos agrícolas. Mas o que vai acontecer se o custo de energia mais uma vez volta em cima de $50, vamos dizer? Ao curto prazo, para mim, isso seria um pouco altista para o mercado. Mas ao meu ver, é a minha ideia mesmo, isso não é a da ADM, mas é a minha ideia, que eu acho que nós vamos ficar neste nível entre $30 e $50 por barril. Que para mim, ao curto prazo, não vai ser um fator muito importante em nosso mercado. Mas sempre pode acontecer coisas inesperadas, que pode levar o preço mais alto ou o preço mais baixo. Mas entre 30 e 50, para mim, não vai ser um grande fator neste mercado. O que mais existe no mercado? Como eu falei, eu acho que o câmbio, para mim, foi e é o fator mais importante hoje. Eu vou tentar de explicar um pouquinho mais sobre isso. Os investimentos dos fundos, eu também vou mostrar um quadro aqui, que hoje sabemos que os fundos são vendidos no mercado, são, para usar a palavra em inglês, eles são short no mercado. E por isso, olhando para o futuro, é um fator mais ou menos altista, porque se alguma coisa entrar no mercado que deixa eles mudarem as ideias, eles têm que comprar os contratos que eles venderam e depois eles vão querer de comprar mais. Então, mais uma vez, eu vou mostrar um quadro para explicar isso também. E ao final aqui sempre tem fatores inesperados, como doença, como clima, coisa que pode entrar no mercado. Então vamos falar um pouquinho sobre estes fatores no mercado. Como eu falei, o preço de petróleo, andamos muitos anos aqui entre 80 e 110 dólares por barril. Caiu quando os países no que chamamos de OPEC, Saudi Arábia, Irã, decidiram de produzir mais porque eles estavam vendo o aumento de produção de petróleo nos Estados Unidos, pelo nós chamamos de fracking, que realmente aumentou a produção de óleo nos Estados Unidos, que hoje nós estamos exportando gasolina dos Estados Unidos. E 3-4 anos atrás, ninguém pensava que isto poderia acontecer. Mas hoje, os Estados Unidos estão exportando gasolina. Então, por isso, o preço caiu aqui embaixo de $30, que voltou mais ou menos hoje, está $40 por barril. Mas a minha ideia é que vai ficar aqui entre 30 e 50. Agora eu vou tentar de explicar sobre o que eu acho que o fator mais importante hoje em dia, que é o câmbio. Aqui, eu sei que estamos aqui no Uruguai, mas eu vou falar porque eu acho que a importância do câmbio para o Brasil e para a Argentina é o fator que realmente mudou o mercado. Então vocês sabem muito bem que eu me lembro, eu estava em Brasil em agosto de 2014 e o câmbio naquela época era mais ou menos 2.2 por 1 em relação ao dólar. E o produtor estava preparando para plantar. E com este câmbio e com o preço caindo no mercado, a decisão dele era para cortar a área que ele ia plantar. Mas o que aconteceu? mudou completamente. Eu vou mudar para este quadro aqui agora, que mostra, nesta linha aqui no preto, são os preços atuais dos futuros lá em Chicago, que hoje mais ou menos está mais ou menos $9 por bushel. Cor aqui é os futuros para o próximo safra, quer dizer que são os futuros de novembro deste ano de 16. O preto são os futuros atuais de maio. Mas naquela época, o sinal dos preços em Chicago, em agosto de 2014, estava dando o sinal para que o mundo tinha bastante soja, não precisava mais e deve plantar menos. Então, o que aconteceu? Por causa do câmbio, naquela época, o sinal para o produtor brasileiro foi completamente diferente. Ele estava olhando com o preço de real por bushel, vamos dizer, subindo em vez de descendo. Então, ele fez a decisão de plantar mais em vez de plantar menos, na mesma época que o preço estava caindo no mercado. Então, por isso, eu acho que foi tão importante este valor do dólar para o mercado mesmo de soja, que chegou a produzir no ano passado 96 milhões de toneladas, e este ano também, ainda que tinha o preço lá na bolsa caindo, ele plantou mais ainda, com a perspectiva de um câmbio de 4 por 1. Então, parece que nós vamos ficar com mais ou menos 100 milhões de toneladas de soja este ano. E a mesma coisa aconteceu com o milho lá no Brasil. E vocês lembram, talvez 4, 5 anos atrás, que o Brasil tinha uma produção de 40, 50 milhões de toneladas de milho. Mas com os preços mais altos aqui, eles decidiram de plantar milho atrás da soja, lá no norte. Mas quando o preço de milho caiu aqui, em 2014 mais uma vez o sinal que o produtor recebeu foi o preço mais alto, onde ele continuou plantando aquele safrinha de milho, que chega hoje de 85 milhões de toneladas. Então, mais uma vez, a razão que o mercado está onde está hoje em dia. E todo mundo sabe o que aconteceu no ano passado com a mudança de governo lá na Argentina, que além de mudar o câmbio, em vez de 9 para 10, até 15 para 16, que a previsão lá para ficar naquele nível, eles tiraram os taxas de exportações de trigo e milho e diminuíram a taxa de exportação para a soja também. Então, mais uma coisa que deu pressão para este mercado, para o preço, porque agora a previsão para o ano que vem é que a Argentina vai plantar até mais milho, mais trigo, e talvez vai ficar com o mesmo nível de soja para o ano que vem. Que mais uma coisa que entra no mercado, que seja um pouco baixista para o preço que estamos vendo hoje em dia. E que eu vou mudar aqui. Eu falei sobre os fundos, os hedge funds que existem no mercado, que hoje em dia, em termos de contratos que eles têm vendido no mercado, está mostrado aqui. Aqui, na amarelo aqui é o milho, no verde é o trigo, e no azul aqui é a soja. E dá para ver aqui, em termos dos últimos 2, 3, 4 anos, eles têm uma posição no mercado no milho que é bem baixista. Eles venderam mais contratos do que qualquer outro tempo que nós temos recordes lá na bolsa. Então, A quantidade que eles têm vendido fica mais ou menos perto de 34 milhões de toneladas. E trigo fica perto de 19 milhões de toneladas. E na soja é 12 milhões de toneladas. Então, o que isso quer dizer? Isto quer dizer que os fundos são baixistas no mercado, sem dúvida. Eles acham que, ou achavam que o mercado ia cair. Então, eles venderam. Mas o que isso pode acontecer para o futuro? Que já que eles estão vendidos tanto no mercado, é muito difícil que eles vão entrar e vender mais nesta época. É bem provável, se olhando para o futuro, se o mercado dá um motivo para ficar um pouquinho mais alto, eles vão entrar no mercado para comprar estes contratos. Eu acho que, ao meu ver, isto é exatamente o que está acontecendo, principalmente na soja, no mercado nas últimas duas semanas, que o governo americano, eles lançaram um relatório em fevereiro falando que o fazendeiro lá ia plantar menos soja do que no ano passado. E ao mesmo tempo, voltando para a importância do câmbio, que o real ficou mais forte, em vez de trocar 4 por 1, voltou para 3.6. E o que aconteceu? O produtor lá, ele parou de vender, e alguns navios de exportações que iam para a China mudaram do Brasil para os Estados Unidos. Então, o mercado está pensando, talvez o produtor lá não vai vender. Então, por isso que os fundos entraram no mercado para comprar. E hoje estamos trocando soja mais ou menos $9 por bushel. É bem possível, se o câmbio no Brasil fica onde está hoje em dia e permanece naquele nível para mais duas, três semanas, e o produtor lá não vende mais, é bem provável que vamos ver mais vendas dos Estados Unidos. E se isto acontecer, tem a possibilidade que os fundos vão comprar mais. E ao curto prazo, podemos ver o preço de soja subindo. Eu acho que tem a possibilidade de subir ao curto prazo. Mas, voltando para olhar com os estoques no mundo, vai ser muito difícil de ficar em cima do nível de 9,30, 9,50, além de ter um grande problema com o clima nos Estados Unidos este ano. Então vamos ver. Tem mais uma coisa. Eu falei quando eu comecei sobre a política de milho dentro do país da China, que eu acho que, para mim, é um fator muito importante ao curto prazo aqui. E vamos ver se dá para entender este quadro aqui. Em azul aqui mostra o preço de milho na Bolsa de Chicago, aqui em termos de dólares por tonelada, aqui em termos de dólares por bushel. Que sabemos que hoje estamos aqui mais ou menos os futuros de $3.70 por bushel. Aqui em cima mostra o preço que o chinês pagou pelo produtor lá durante os últimos 7, 8 anos aqui. No ano passado, o preço mínimo que ele pagou para o produtor ficou mais ou menos $8 por bushel. Dobro do preço em Chicago. Nos dois anos anteriores, ficou quase $10 por bushel. E pode ver que nos últimos 7, 8 anos, o chinês estava pagando bem em cima do mercado para a produção. Então, o que aconteceu? O produtor plantou mais milho, menos soja dentro do país. E os estoques que mostra aqui embaixo, em em 2008, 2009, que ficava mais ou menos 50 milhões de toneladas de estoques dentro do país, cresceu rapidamente, que hoje fica bem em cima de 111 milhões de toneladas de estoques. E quando olhar para os estoques de milho mundial, que fica pouco em cima de 200 milhões de toneladas, dá para entender que a metade dos estoques de milho no mundo fica na China mesmo. Então, o que aconteceu dentro do país? Além de plantar mais e crescer os estoques, os produtores de carne dentro do país olharam para qualquer outra coisa para comprar no mundo que tinha um preço mais barato do que o milho doméstico. Isto foi exatamente o que eles fizeram. Eles olharam para a produção de sorgo nos Estados Unidos, na Argentina, e eles compraram bastante sorgo. Além disso, eles entraram para comprar que nós chamamos nos Estados Unidos é um produto que vem através de moinho de milho para produzir etanol, que chamamos de DDG. Não sei se é um produto que conhece. Tem outra palavra aqui? Ok. Então, em vez de importar mais ou menos 1 milhão de toneladas de DDG, eles chegaram de importar 6, 7, 8 milhões de toneladas de DDG, deixando esses estoques crescendo. Então agora está mudando o pensamento lá na China. O governo hoje em dia está falando que eles vão abaixar este preço mínimo para o produtor até talvez 5 dólares por bushel. Já fica em cima do mercado, mas uma grande queda para o produtor lá na China. Então é bem provável que ele vai plantar menos milho este ano, vai tentar de aumentar a produção de outra coisa. Mas talvez mais importante aqui é que o governo está querendo usar esses estoques dentro do país. Então eles estão hoje em dia limitando as compras de sorgo e DDG do mercado dos outros países. Então, por isso, para mim, isto é um fator muito baixista ao curto prazo aqui no mercado. E a decisão do governo lá na China vai ter um grande efeito em nosso mercado. Uma outra coisa que entra nessa conversa também é que hoje em dia o produtor de carne lá na China está usando na ração dele mais farelo, mais proteína do que os outros países. E por quê? Porque a proteína, em comparação do preço de milho dentro do país, é mais barato. E o que pode acontecer se este preço fica mais baixo aqui? É bem capaz que o produtor lá na China vai voltar de dar mais milho e talvez um pouco menos proteína para os animais. Mais uma coisa que seja um pouco baixista ao curto prazo. Mas olhando um pouquinho mais longo prazo, se mudar este sistema dentro da China, é bem provável que daqui 3, 4 anos, a China vai ficar importando mais milho, mais sorgo do mundo quando abaixar este nível de estoques. Então, mais uma coisa, curto prazo para mim é um fator baixista no mercado, mas mais longo prazo, realmente eu acho que ajuda o nosso mercado. Eu falei sobre oferta e demanda. Eu não sei se dá para enxergar este quadro lá nos fundos, mas dá para ver aqui que o nível dos estoques no mundo são suficientes e está sobrando ainda. Então, para este ano, 2015-16, eu acho que isso não vai mudar bem rapidamente. Mas olhando para o ano que vem, se tiver um problema em uma área grande, vamos dizer, dos Estados Unidos, com clima, que a gente fala que estamos mudando deste sistema de El Niño para La Niña, que quer dizer que as águas aqui na Pacífica, em vez de ficar muito quente, está resfriando, que vai mudar a clima em outra parte do mundo, que talvez vamos faltar chuvas no mês de agosto e setembro. Ninguém sabe com certeza, mas isto já está dentro do mercado. Eu acho que vamos continuar de ter uma, vamos falar, um prêmio de risco no mercado, que vai ficar até ficarmos sabendo sobre a produção, que realmente continuar aqui durante o inverno. Este quadro aqui mostra a produção mundial de soja, que este ano vai ficar mais ou menos igual do ano passado, mas os estoques vão aumentar. Mas ao mesmo tempo, como eu falei antes, a demanda, com os preços mais baixos, está crescendo. E os números que estamos usando aqui no produção, estamos usando o nível de produção lá no Brasil de 100 milhões de toneladas, na Argentina 58,5 milhões de toneladas, que eu acho que hoje em dia é mais ou menos fixo. Eu acho que não vai mudar muito destes quantidades hoje em dia. Já passou o tempo que pode dar um grande prejuízo. E logo o mercado vai ficar olhando para o ano que vem. Aqui, o milho, o mundo caiu a produção um pouquinho este ano, mas ainda existe, em termos de estoques, uma grande quantidade que realmente deixa o mercado um pouco baixista hoje em dia. Estamos usando para a produção aqui lá no Brasil, este ano, 84 milhões de toneladas, mas como eu falei, já para o ano que vem, com o câmbio que mudou lá na Argentina, eles estão pensando em plantar talvez até mais 2 milhões de hectares de milho em comparação do ano passado, porque não existe a taxa de exportação lá, que tem um câmbio mais agradável para o produtor, e eles vão plantar mais milho. E aqui, trigo também. Existe a situação no mundo que tem estoques grandes de trigo, que produzimos um pouquinho mais este ano do que no ano passado. E mais uma vez, tem que olhar para o ano que vem, que talvez vai mudar em relação do clima o nível de produção. E aqui mostra o que aconteceu lá nos últimos 15 anos lá na China. Eu falei quando eu comecei hoje que tem problemas financeiros lá na China, mas olhando este quadro, você não ia pensar nisso, porque eles sabem que eles têm que dar comida suficiente para a população, ou eles vão ter problemas políticos também. Então, por isso que eles estão importando o nível para este ano. A gente pensa que eles vão importar em cima de 83 milhões de toneladas. Mas voltando para as ideias sobre a política de milho dentro do país, se eles abaixaram o preço de milho, é possível para o ano que vem que nós não vamos ver um aumento de importações de soja dentro do país. Hoje em dia, a maioria das pessoas que dentro do mercado estão pensando que destes 83 milhões de toneladas este ano, que vai para 88 ou talvez mais para o ano que vem. Mas ainda tem a possibilidade, com a mudança da política de milho dentro do país, que não, a gente não vai ver este aumento, que seria baixista para o mercado. Mais uma coisa que entra na conversa quando fica falando sobre o preço no mercado mesmo. Então agora o mercado está interessado o que o americano vai plantar este ano. Aqui mostra nos anos anteriores a área que foi colhido. E aqui no vermelho, aqui é o que achamos que nós vamos plantar. Eu já falei que o governo, esses são os números do governo aqui, eles vão lançar o primeiro lançamento de pesquisa dia 31 de março, daqui uns duas semanas, que talvez vai entrar na conversa no mercado aqui. Hoje eles estão pensando que vai plantar mais ou menos 36,5 milhões de hectares, mais ou menos 2-3% mais do que no ano passado. Porque já sabemos que plantamos menos trigo nos Estados Unidos este ano, porque a maioria do trigo que a gente planta é plantado em outono para ser colhido no ano seguinte. Então já sabemos que plantamos menos trigo, que deixa mais área para ser plantado para milho e soja para este ano. E se não tiver um problema com chuvas, como tinha no ano passado em vários estados, é bem provável que nós vamos ver um aumento de área de ambos soja e milho, que realmente é um fator a curto prazo que é um pouco baixista para este mercado. Mas vamos ver o que acontece dia 31. Mas a minha ideia, ao meu ver, que vamos ver um aumento de área de milho e soja no lançamento que eles vão ter. Eu mostro este quadro aqui para falar um pouquinho sobre a situação nos Estados Unidos, que, sabe, olhando com o quadro de preços, o sinal que o mercado está dando é para plantar menos. E aqui são os custos aqui, em termos de, no estado de Illinois, que tem os custos mais altos que tem nos Estados Unidos, mas também tem o rendimento mais alto também. Aqui, os custos para o milho, em termos de dólares por acre, dólares por hectare, fica mais ou menos 550 e 1.400, mais ou menos, de hectare para os insumos. Uma coisa que estamos vendo hoje em dia, que o custo de fertilizante já caiu mais ou menos 25% ou 30% nos Estados Unidos. Mas os outros custos maiores não têm mudado quase nada. Semente é quase igual do ano passado. O preço de semente não caiu, não mudou. E o custo de terra, que é uma coisa importante no mercado. O aluguel de terra é mais ou menos igual do ano passado. Então, olhando aqui com os custos totais, quando você colocar um rendimento razoável e o preço de hoje no mercado, não dá lucro para o produtor americano. Então, ele está entrando este ano com a ideia que ele não vai ganhar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai plantar de qualquer jeito, porque ele já passou de 5, 7 anos ganhando dinheiro. E ele não tem outra alternativa, mesmo como a maioria dos produtores aqui. Vocês são produtores porque vocês produzem. Então, isto que ele vai fazer. Então, é um fator que, ainda que o mercado está dizendo que não precisa tanta área e tanta produção, eles vão plantar. Então, tudo vai depender ao fim do tempo e clima para este ano. E mais uma coisa que eu quero mostrar aqui. Não sei se vocês conhecem o sistema hoje em dia de dar assistência para o produtor. Mas a assistência, a maioria que ele recebe do governo, é através de compras de seguros. Os seguros, o governo dá subsídio pela companhia que vende os seguros. Mas o produtor, ele está lá, ele pode comprar seguros até 85% da terra que ele tem. Ele não pode ficar em cima de 85%. E ele recebe o que nós chamamos de uma renda garantida. através do rendimento que ele tem entre a média dos últimos 10 anos, multiplicado por o preço que é decidido durante o mês de fevereiro, que já passamos este ano. Então, o preço aqui que entra nesta conversa de renda garantida para o produtor, este ano no milho é $3,86, em comparação do ano passado de $4,15 por bushel. Quer dizer, ele está recebendo menos no preço garantido do que no ano passado. E na soja, é mais ou menos $1 menos do que no ano passado. $8,85 este ano, $9,73 no ano passado. Então, no conversa que ele tem, ele está já com uma garantido menos do que no ano passado. Que quer dizer que ainda que ele tenha este sinal, ele vai plantar mais. Então vamos ver. Eu vou terminar aqui para citando o que eu acho que são os fatores mais importantes ao curto prazo aqui para esta safra. Eu vou dar as minhas ideias, o que eu acho que pode acontecer no mercado, e depois, se tiver perguntas, vamos conversar. Ok. Então, o que vai ser os fatores mais importantes? Eu já falei que, para mim, o preço de petróleo aqui, entre $30 e $50, não vai fazer a grande diferença no mercado. Voltando em cima de $50, eu acho que é importante, principalmente no ramo de bioenergia, lá nos Estados Unidos, que hoje em dia, o produtor de etanol, ele não está ganhando. Ele ainda está produzindo porque tem um uso obrigatório de etanol dentro do país, que dá mais ou menos um subsídio para ele continuar de produzir. Mas se o mercado de petróleo volta em cima de 50, está começando a dar mais lucro para ele e ajuda a demanda, que seria um pouco altista para o mercado de milho mesmo. Quem mais? Já falei um pouquinho sobre a China. Este ano mesmo, se eles importem em cima de 85 milhões de toneladas, seria altista para o mercado. E, ao contrário, se for embaixo de 81, seria um pouco mais baixista here. Mas entre 81 e 85, eu acho que o mercado já pensa mais ou menos nesta maneira. Claro que a produção final aqui na América do Sul vai ser importante. Entre 98 e 102 no Brasil, para mim, é neutro no mercado. Não vai fazer uma grande diferença. Em cima de 102, seria um pouco baixista. Ou em baixo de 98, que eu acho que hoje não é mais possível, que já estamos 60% da colheita, eu acho que vai ser difícil. E na Argentina, entre 56 e 60, eu acho que também não vai fazer grande diferença. Eu acho que o mercado está mais ou menos 58 até 59 hoje em dia. É uma mudança ao final, pode ser uma diferença, mas eu acho que o mercado mais ou menos está neste nível. E aqui o câmbio. Eu volto para dizer que o câmbio, para mim, ao curto prazo, em cima daqueles últimos 12, 14 meses, talvez seja a coisa mais importante hoje em dia. Todo mundo sabe que tem problemas políticos lá no Brasil. Eu acho que a ideia que poderia ter uma mudança no governo levou o real para ficar um pouquinho mais forte nas últimas semanas. Mas eu acho, pessoalmente, que isso não vai acontecer, que vamos continuar. E eu acho que tinha uma economista que falou aqui hoje mais cedo, que está falando que o Brasil vai continuar com grandes problemas. Então, eu acho que, olhando para o futuro aqui, que o real vai voltar para aquele nível de 4-1, ou talvez um pouco mais fraco. Quando isso acontecer, eu acho que o produtor lá no Brasil vai vender ao resto da safra que ele produziu este ano, que seria para mim um fator baixíssimo. Então o câmbio para mim é uma coisa importante. Ao contrário, se o câmbio fica aqui de 3,70, 3,60 e permanece aqui por algumas semanas e meses, para mim mudou a situação um pouquinho, que é realmente um pouco altista ao curto prazo, porque o produtor lá no Brasil, eu acho que ele não vende mais naquele relação de câmbio. Então é uma coisa que entra no mercado que realmente pode dar mais volatilidade ao curto prazo. E em cima de tudo isso entra os fundos de hedge, que se o Brasil para de vender, ele vai voltar para comprar mais. Então tudo isso entra no mesmo tempo, que seria um pouco altista ao curto prazo. E quem mais? A área que vamos plantar nos Estados Unidos, no milho, em cima de 36, seria um pouco baixista para o mercado hoje em dia. Embaixo de 35, eu acho que ajuda o mercado. Mas eu acho que realmente, com a área que nós temos nos Estados Unidos para plantar, se não ficar limitado pelas chuvas demais, vamos plantar mais milho e também mais soja nos Estados Unidos. E tudo depois vai depender do clima ao resto do ano. E sempre fatores inesperados, doenças, conflitos, clima. Eu já falei um pouquinho sobre o El Niño mudando para La Niña. E mais uma vez eu falo que ninguém sabe com certeza o que pode acontecer. Hoje em dia, nos Estados Unidos, estamos recebendo chuvas suficientes ou sobrando lá no sul do país. Então, está na época de plantar milho naquela que nós chamamos do Delta, os estados de Louisiana, Texas, Mississippi. Eles devem ficar plantando milho hoje, mas eles não podem plantar. Então, é possível, se continuar de chover naquela área, que eles vão deixar de plantar o milho e talvez eles plantem um pouquinho mais soja mais tarde. E já este fim de semana, tem conversa no mercado que vai ter uma geada nos estados que eles plantaram o trigo do inverno. E talvez vai dar um prejuízo para o trigo também, mas vamos ver. Mas sempre entra uma coisa em relação do clima. E olhando para a previsão mesmo para o verão nos Estados Unidos, parece que vai ficar mais ou menos normal até o fim de agosto. E a fim de agosto já chega a possibilidade de ficar um pouquinho mais seco e com temperatura um pouquinho mais alta. E se isso acontecer, eu acho que vai ser mais importante para a soja do que para o milho. Porque o milho, chegando no começo de agosto, a gente geralmente sabe o que tem, não pode dar mais prejuízo para o milho, mas para a soja, as chuvas de fim de agosto e setembro fica a coisa mais importante. Então, sempre isto pode entrar no mercado. Então, eu vou dar a minha ideia, o que eu acho pode acontecer aqui. Sabendo, mais uma vez, que ninguém sabe com certeza. Mas pensando em todos esses fatores, a política na China, o clima, os hedge funds, a produção aqui na América do Sul, o que vamos plantar nos Estados Unidos. Eu acho que estamos aqui mais ou menos $9 por bushel. Eu acho que é o curto prazo aqui, se o câmbio no Brasil fica onde está hoje em dia, nos próximos 2-3 semanas, tem a possibilidade de ver o preço subindo um pouquinho aqui para, vamos dizer, 9,25, 9,30. Mas eu acho que vai ser muito difícil de ficar um nível mais alto, porque chegando naquele nível aqui em cima de 9,25, quem vai querer vender naquele mercado? O produtor americano ainda tem bastante produto para vender da safra no ano passado. E ele está esperando para alguma coisa um pouquinho melhor. E chegando aqui, já vimos que o preço em cima de $9 lá no campo, ele começa a vender de novo. Então, por isso, eu acho que tem a possibilidade de subir a curto prazo aqui, mas mais longo prazo vai ser difícil mesmo. Então, se a gente pensa que vamos ter clima normal nos Estados Unidos este ano, sem um grande problema de chuvas, eu acho que entrando no mês de setembro, outubro, este ano, vamos ver preço voltando para 8,50 ou talvez menos. Não, claro, se ao contrário acontece, se tiver problema, se caia o rendimento de, vamos dizer, 7, 10%, vamos manter este preço aqui ou talvez voltar para 9,50. Mas realmente tem que ter problema de clima para deixar o mercado neste jeito aqui. Eu volto para uma coisa que eu falei quando eu comecei, que com o preço mais baixo, a demanda está crescendo cada dia. Então, se chegarmos aqui em setembro, outubro, com problema de clima, ao mesmo tempo que tem a demanda crescendo, tem a possibilidade de voltar com um preço bem maior. Mas, entrando todas essas coisas, tem que haver um problema com o clima para deixar o mercado realmente subindo. É a mesma coisa aqui com o milho. Estamos aqui com o preço atual, 3,70 mais ou menos. Eu acho que tem menos possibilidade de ver uma grande rally ou aumento no mercado aqui, principalmente com a safra que estamos vendo da safrinha lá no Brasil, que vai deixar os Estados Unidos fora do mercado de exportações. Então, para mim, o clima vai ser a única coisa que pode levar este preço mais uma vez em cima de $4. Mas certamente é possível no mercado. Pode entrar problemas com o clima que pode mudar completamente o mercado. Bem, eu vou parar, acho que eu já falei demais. Eu espero que deu para entender meu português e meu ideias no mercado também. Mas se tiver alguma pergunta, eu gostaria de tentar de responder agora.
Bueno, cualquier pregunta me la puede hacer a mí y yo se la paso a Parry.
Eu sei que a mensagem não é muito agradável, então talvez a gente não quer xingar, mas pode, à vontade. Bem, se não tiver pergunta, eu entendo porque a gente não está com vontade de fazer pergunta, mas para mim foi um prazer de estar com vocês. Eu desejo tudo de bem para vocês. Eu acho que essa é a quarta vez que eu estou aqui visitando com produtores aqui no Uruguai. Mais uma vez foi um prazer, desejo tudo de bom e muito obrigado.
Bueno, muchas gracias a todos y los invitamos a todos a que participen. Vamos a estar sirviendo un brindis acá en el stand, acá al lado. Bueno, muchas gracias y nos vemos ahí.